preços, os salários que não chegam para pagar aquilo de que as pessoas precisam. A produtividade este ano vai aumentar, cálculos do Governo, 3,5%, mas os salários não. As rendas vão subir 5%, mas os salários não. As margens de lucro das grandes empresas já estão a aumentar, mas os salários não. E o Governo deu o pior exemplo na administração pública, que funciona, aliás, como referência para o próprio setor privado, além do aumento do desequilíbrio da distribuição do rendimento que é produzido no país entre o capital e o trabalho. O que é isto, Senhora Ministra, se não uma política de conformismo? A Senhora Ministra vem aqui falar de ação, vamos todos, empenho, sempre muito motivada. Isto é conformismo, é resignação, é passividade em relação aos efeitos da desigualdade e da inflação. É uma política de desistência e é uma política de complacência com esta desigualdade e com o processo que está em curso. E o processo que está em curso agora é um processo de desvalorização do trabalho.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento, tenho a palavra a Sra. Deputada Alma Rivera, do PCP.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. A questão que lhe gostaríamos de colocar é se o Governo sabe o que é ser jovem neste país aos dias de hoje e se isso lhe é indiferente. Se lhe é indiferente a sensação de incerteza face ao futuro, mas o futuro próximo, o dia de amanhã, o mês seguinte, que afeta os jovens. Porque a cada etapa da vida, em vez de haver uma oportunidade, há uma barreira. Depois de pagar a renda de um quarto, porque uma casa para estar sozinho é um luxo, ficar com 200 euros para viver. Sabe o que é olhar para a autonomia de vida como uma miragem, como um luxo? É ver reduzida a vida às rotinas que casa, trabalho, trabalho, casa, porque não há tempo nem dinheiro para mais. É sofrer por continuar em casa dos pais e a pesar sobre os pais. Conhecendo isso, conhece também o efeito que isso tem sobre os jovens, todas as consequências que isso terá, não só no imediato, mas a longo prazo. Fala-nos da segurança social, mas não é com salários baixos nem com falta de natalidade que se defende a segurança social. Não são 60 euros de apoio à família que vão estimular os jovens a ter filhos. Fala-nos de trabalho digno, mas não faz o básico, fazer corresponder um vínculo efetivo a um posto de trabalho permanente. Acabar com todos os recursos ao trabalho temporário, aos recibos verdes, ao outsourcing e todas as formas de precariedade que são permitidas e estimuladas neste país, a começar pela administração pública. Mantém um período experimental de 180 dias para os trabalhadores à procura do primeiro emprego, que 6 meses e sai-se com uma mão à frente ou outra atrás. Mantém a desregulação total dos horários de trabalho. São os bancos de horas, o trabalho noturno, o trabalho por turnos. Mantém uma ACT que não faz nada perante os atropelos aos direitos dos trabalhadores e que os jovens sabem que não podem contar com ela. Mantém salários miseráveis, a rondar os 700 euros. Senhora Ministra, o Governo e o PS assistem a isto tudo, sabendo que têm formas de reagir, têm opções a fazer, não fazem porque não querem. Não estimulam a produção, a criação de riqueza e a criação de postos de trabalho, não acabam com a precariedade, não regulam os preços, a começar pelas rendas. Senhora Ministra, oxalá não lhes venha a pesar na consciência mais uma geração perdida e adiada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra a Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, agradeço todas as perguntas que formularam e todos os comentários que fizeram e procuraria, de alguma forma, relembrar aquilo que procurei que fosse também aqui a minha apresentação inicial. Aquilo que fiz aqui inicialmente foi explicar o que é que tem sido a intensidade dos últimos anos de resposta estrutural e de resposta de emergência. E, Sr. Deputado, eu percebo que deva ficar bem como soundbite para a televisão, mas tudo o que não me podem chamar é conformista ou resignada, porque acho que tudo o que temos feito e tudo o que este Governo tem feito é precisamente um Governo de ação que permanentemente tem estado ao lado dos portugueses, ao lado das famílias, ao lado dos trabalhadores, com respostas inéditas, diferentes, certamente para algumas das bancadas inexplicáveis, com a mobilização de recursos públicos, de facto, para até apoiar as empresas para manterem emprego, muitas vezes de uma forma artificial, para garantir que conseguíssemos atravessar um túnel difícil que vivemos em conjunto, mas que penso que com efeitos evidentes para todos nós. Aquilo que temos feito é conseguir trabalhar, do ponto de vista global, nas respostas de emergência e nas respostas estruturais. Evidente, em tempos muito difíceis, em tempos muito exigentes, que eu acredito que também dificilmente na minha vida a conciliação da vida pessoal e familiar não tem sido fácil, como imagino, há pouco quando perguntavam se é fácil ter tempos de lazer que não existem nas nossas vidas para estar ao serviço e em missão dos portugueses, que é o que temos estado sempre. Com medidas de emergência, certamente com as medidas transversais para procurar conter o aumento no preço final relativamente ao impacto do aumento da eletricidade e dos combustíveis, mas também de medidas específicas mais direcionadas para as empresas mais afetadas, sempre também com a preocupação da manutenção dos postos de trabalho e garantindo sempre que as empresas que têm apoios têm a obrigação de manter os postos de trabalho, que tem sido sempre essa também a nossa prioridade. Mas garantindo também que a Segurança Social cumpre o seu papel cada vez mais importante e diria também cada vez mais reconhecido do ponto de vista de resposta social. Foi disso que falei aqui quando disse que no orçamento para 2022 nós temos mais 5 mil milhões de euros no orçamento da Segurança Social dedicado às prestações sociais, com esta grande preocupação de foco nas pessoas mais vulneráveis e, acima de tudo, também nas pessoas que têm menos rendimentos, nomeadamente as pensionistas com pensões mais baixas, que, como referi há pouco, terão o aumento extraordinário pago amanhã relativamente aos retroativos desde janeiro, que só podem ser pagos amanhã porque foi adiado e porque não foi chumbado o Orçamento de Estado. E, portanto, aqui também com uma grande preocupação de cada vez mais, e há pouco referiram a preocupação com a resposta célere por parte da Segurança Social, e é isso que temos feito. Se olharmos para lá dos soundbites dos títulos dos jornais, olhamos e percebemos que, nomeadamente, num momento tão difícil como foram os momentos de 2020 e 2021, em que a Segurança Social foi chamada a chegar a milhões de pessoas, teve até uma diminuição do número de reclamações feitas em função das prestações. Só para os senhores deputados terem noção, o número de reclamações apresentados à Provedoria relativamente à Segurança Social representam 0,004% das prestações pagas pela Segurança Social. Significa que 99,996% foram as prestações pagas em tempo às pessoas. Mas dito isto, a nossa grande preocupação, e acho que deve ser o nosso grande foco, é por isso que aqui estamos, é garantir que também fazemos os investimentos estruturais que fazem a diferença. Foi por isso a minha preocupação também trazer aqui o andar em frente e a preocupação de investirmos estruturalmente naquilo que precisa de investimento estrutural. É o que estamos a fazer com o investimento no CLIC, da transformação digital da Segurança Social, com uma revolução grande na Segurança Social, porque ela é cada vez mais crítica do ponto de vista de reforço do Estado Social, que demonstrou que funcionou quando tudo o resto falhou do ponto de vista do mercado, que naturalmente face a uma pandemia não conseguia responder. E acho que esta é o maior ativo comum que nos liga, que nos leva a que em conjunto consigamos estar sempre a andar em frente e não vir só aqui fazer leituras de passado. Foi isso que procurei fazer, uma leitura sobre a intensidade do que temos feito, mas acima de tudo do que temos que fazer com este compromisso coletivo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Entramos agora na fase do debate. Para uma intervenção, há de ter a palavra. Em nome do Partido Socialista, tem a palavra o Sr. Deputado Miguel Cabrita.
Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. O debate que o PCP hoje aqui traz não começou agora nem está hoje na ordem do dia. Começou há mais de 6 anos e tem estado sempre na ordem do dia, desde que o Governo do PS colocou os rendimentos das pessoas como prioridade, não apenas de resposta a cada conjuntura, mas uma prioridade estrutural e de longo prazo. Por isso, nem o Governo nem o PS chegam hoje em branco a este debate, ao contrário da direita, que se bateu sempre contra o aumento de rendimentos das pessoas e das famílias. E é por termos dado prioridade aos rendimentos que o país de 2022 não é o país de 2015, como os portugueses reconhecem. fomos capazes de, em cada conjuntura, assegurar o foco essencial, ter uma trajetória de aumento de rendimentos sem comprometer o futuro. Foi assim em 2015. Num quadro então de incerteza sobre se seria possível romper com a austeridade, mantendo a estabilidade, confiança e credibilidade, tanto interna como externa. E foi possível até hoje, com compromissos escolares cumpridos um por um. Emprego, 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 aumento plurianual de salário mínimo, devolução de rendimentos, fim da sobretaxa, aumento da progressividade do IRS, tantos e tantos exemplos. Aumento das pensões, tarifa social e eletricidade, aumentos do abono de família, manuais escolares, redução dos tarifários dos transportes públicos e muitos outros exemplos. Não, o país de 2022 não é o mesmo país. Corrigimos a opção pelo empobrecimento estrutural que a direita nos tinha imposto e fizemos um caminho de progresso com equilíbrio e com sustentabilidade. E temos hoje de garantir que não hipotecamos as conquistas que temos vindo a conseguir ao longo destes anos. Senhoras e senhores deputados, este é um caminho do qual não nos desviámos na resposta à crise pandémica e do qual não nos desviaremos agora na resposta à crise provocada pela invasão da Ucrânia. Na resposta à pandemia, apoiámos empresas e emprego, não deixámos de aumentar o salário mínimo nacional, não deixámos de aumentar as pensões e fizemos-lo sempre com contas certas, com credibilidade, e é por isso que hoje temos resultados. O salário mínimo com aumentos de 40% nominais, 30% reais e este ano mesmo o maior aumento de sempre em termos nominais. Subida do salário médio desde 2015, 20% nominal, mais de 15% real, dados do INE, mesmo com uma pandemia pelo meio. Nas pensões, em vez dos cortes que a direita tinha planeado, subiram sempre as pensões. E agora, assim que possível, depois da crise política, é feito o pagamento retroativo a janeiro do aumento extraordinário para os pensionistas de baixos rendimentos, 100 milhões de euros que chegam agora aos pensionistas no momento em que tanto são necessários. No IRS, alívio global superior a 1.300 milhões de euros desde 2015 para as famílias. De novo este ano, com aumento do nível de assistência, reforço da progressividade, novos escalões de IRS. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, ao longo destes anos nós melhoramos a vida e o poder de compra das pessoas. E já demonstramos no passado e no presente capacidade para reagir. O Governo tem implementado medidas para mitigar os impactos da guerra e, além de conter o aumento de preços, também no apoio às famílias, como já foi aqui citado, o apoio com o aumento do cabaz alimentar, quase 130 milhões de euros para os mais vulneráveis. Tem sido esta a política e será esta a política que manteremos sem ignorar a realidade da inflação, mas também a realidade da incerteza internacional, de uma guerra na Europa, de subida de taxas de juros, para as quais temos de estar preparadas. E por isso, mais do que nunca, precisamos de equilíbrio e sustentabilidade, tomar medidas sem comprometer o futuro, porque todos sofreríamos, mas sofreriam mais os que mais precisam, os trabalhadores e as classes médias. Muito obrigado.
Muito obrigado. O Sr. Deputado tem um pedido de esclarecimento, que vai ser formulado pelo Sr. Deputado do PSD, Nuno Carvalho, que para o efeito tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, voltar a cumprimentá-lo assim. Sr. Deputado, eu ouvi-o com muita atenção e a primeira questão que se coloca é, de facto, que reformas é que os senhores fizeram? Que reformas é que fizeram nos licenciamentos, na justiça, no sistema fiscal? Mas eu vou informá-lo. Zero. Nenhuma. Também, Sr. Deputado, já agora era importante perceber, quando o Sr. Deputado fala do aumento do salário médio, está-se a referir aos mesmos números que o Sr. Primeiro-Ministro, até em tempos agora, na recente campanha eleitoral, fez referência que, e eu vou ler que é mais fácil, António Costa diz que o salário médio aumentou 25% desde 2015, confirma-se, fact-check, falso. Sr. Deputado, é preciso reforçar a equipa do polígrafo, de certeza, porque os senhores, de facto, dão muita matéria-prima para ter que se andar a desmentir. Senhores deputados do Partido Socialista, eu faço-lhe mais uma pergunta que é relativamente simples. Os senhores acham que há alguém neste país, com o custo da habitação, acham que alguém neste país, com o subido do cabaz alimentar, consegue verdadeiramente não perder poder de compra? Senhor deputado, o senhor acha que os aumentos que os senhores previram no Orçamento de Estado não fizeram perder poder de compra nas pensões? Sr. Deputado, o senhor acha que o objetivo do Sr. Primeiro-Ministro, já que a Sra. Ministra não respondeu, de aumentar os salários médios em 20% nos próximos anos, já começou a ser feito no setor empresarial do Estado? Sr. Deputado, já agora esclareça-nos, porque senão, sabe o que é que vai acontecer? Vai aparecer no polígrafo e vai aparecer só uma palavra.